ficam também, infelizmente, os animais. Enquanto que para o baronato da caça e para o lobby da tauromaquia, as contas estão sempre certas e o governo não perde tempo a acertar apoios, já para a proteção animal as contas nunca se acertam. E também precisamos mais, porque vemos neste orçamento os apoios da proteção animal aumentarem apenas 1,25%, um valor bem distante da inflação atual, como vemos descer a verba atribuída para os centros de recolha oficial. Vemos também desaparecerem os hospitais veterinários públicos. E mais, não vemos uma redução do IVA para a alimentação veterinária ou cuidados médico-veterinários, quando para a pecuária já houve esse cuidado. Senhoras e senhores deputados, este orçamento tem que ser um orçamento diferente, tem que ser um orçamento que dê resposta às famílias, mas também que lance as bases para uma reforma estrutural. E, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro disse há pouco que está disponível para se encontrar a meio caminho na especialidade. Aquilo que lhe pergunto é que se está disponível para que, mais uma vez, os seus ministros e a sua bancada parlamentar venham depois fazer tábua rasa daquilo que é palavra dada e que é palavra honrada e reverter aquilo que são medidas negociadas em orçamento de Estado.
Obrigado, Sra. Deputada. Para a antepenúltima intervenção desta sessão, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Eurico Urentias, pede a palavra para que efeito?
Penso que nós tínhamos um pedido de esclarecimento à Sra. Deputada do PAN. Era o Sr. Deputado Ivan Gonçalves.
Os senhores tinham, mas a mesa não. Mas, o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, para formular o pedido de esclarecimento.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real, não lhe citarei nenhum cantor, mas quero lhe dizer que nós partilhamos um conjunto de valores e de preocupações que entendo que são civilizacionais e que se prendem com a sustentabilidade ambiental, com preocupações com a necessidade de encontrar modelos de crescimento que não ponham em causa as gerações futuras, com preocupações com os efeitos das alterações climáticas ou com a procura de soluções para energias alternativas e limpas, preocupações com o bem-estar animal, e já abandonámos a concepção retrógrada de que os animais eram considerados coisas, preocupações com outros temas, até mais transversais, como é o caso da promoção da igualdade de género e da garantia de que as mulheres ocupam na sociedade um lugar que é seu por direito e que têm as mesmas oportunidades que os homens, e partilhamos muitas outras preocupações. E, portanto, parece-nos que há um caminho comum que tem vindo a ser trilhado e que pode ser trilhado entre o Partido Socialista, o seu Governo e o PAN. Eu recordo-me, mais ou menos há um ano, a quando do chumbo do Orçamento de Estado para 2022, da intervenção que a senhora deputada fez daquela tribuna, apelando à responsabilidade de todas as forças políticas naquele momento decisivo do país. Recordo-me também que quando os restantes partidos da oposição faltaram aos portugueses, no momento em que o país passava pela maior crise de saúde pública dos últimos 100 anos, o PAN foi o partido político que esteve também ao lado do governo do Partido Socialista e que viabilizou o orçamento que acabou por ser chumbado e que deu lugar às eleições, às últimas eleições legislativas. E, portanto, senhora deputada, aquilo que lhe pergunto, tendo em conta aquilo que são os desafios que também já nos colocou e para os quais eu lhe quero dizer que a bancada do Partido Socialista não fará tábua rasa e que nos parece que é importante que nós também, em sede de especialidade, possamos chegar a esses mesmos entendimentos, aquilo que lhe pergunto é aquilo que lhe faço é devolver a pergunta. É se da parte do PAN existe disponibilidade para que nós possamos continuar a ter o PAN como partido que está ao lado não só deste orçamento, mas fundamentalmente ao lado dos portugueses e da resolução dos seus problemas do dia a dia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que me vai permitir que lhe lembre que neste momento só tem no total disponível para 2 minutos e 14, para hoje e amanhã. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em função do tempo, limito-me a responder agradecendo a pergunta do Sr. Deputado e dizer que o PAN esteve ao lado dos portugueses e continuará a estar e por isso não será admitido fazer o trabalho de especialidade que cabe a cada partido, incluindo e sobretudo à oposição.
Obrigado. Então agora rumamos à antepenúltima intervenção do Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, durante mais de uma hora falou nesta casa sobre orçamento, esqueceu-se, foi de explicar a esta Câmara e aos portugueses por que razão o país atravessa uma crise económica e social gravíssima e o senhor decide atribuir mais de metade do orçamento para a gestão da dívida pública. Certamente o senhor prefere ver os portugueses na desgraça e ficar bem na fotografia que vai enviar para Bruxelas, mas isso já estamos habituados a esse número mediático. Relativamente a um ministério que nós vimos o orçamento dobrar o valor, infraestruturas e habitação. Também nele gostava de lhe dar duas breves palavras. A habitação é um dos temas que mais preocupa os portugueses atualmente. E o senhor dobra o orçamento, quase 7 mil milhões, e tem o descaramento de tirar 2% dessa verba para habitação. Dos quase 7 mil milhões, o senhor ministro tira 126 milhões de euros para habitação. Mas falar em infraestruturas e habitação e não falar na TAP era desagradável e o seu ministro, Pedro Nuno Santos, não ia gostar de ser esquecido por esta Câmara. É muitas vezes esquecido pelo senhor ministro, pelo senhor primeiro-ministro, mas não por esta Câmara. Então vamos ver uma coisa. Orçamento 2022 ficou adjudicado para mais uma tranche, 900 milhões à TAP. Não vem neste orçamento, é verdade, mas estava do outro orçamento e a fatura vai ser paga em 2023. O senhor primeiro-ministro, nesse mesmo lugar, defendeu a TAP com unhas e dentes. Mas há duas semanas, nesse mesmo lugar, vem dar o dito por não dito e vem dizer que a TAP é para vender e já em 2023. Senhor Primeiro-Ministro, é importante relembrar que com a venda da TAP vamos perder um ativo estratégico muito importante para o país, que é o Hub de Lisboa. Sim, aquele que vai ser absorvido pelo de Madrid ou outro qualquer. É importante perceber quanto é que a TAP contribui com impostos diretos e indiretos para o Estado. É importante perceber o que é que vamos fazer aos mais de 10 mil trabalhadores que tem a empresa. Como é que vamos fazer a ligação às nossas comunidades e à nossa diáspora? São estas questões que importa esclarecer e que o senhor não fez no dia de hoje. É importante perceber que 3 mil milhões foram tirados dos portugueses para meter na TAP. É importante perceber que o senhor vai vender a TAP com a empresa limpa e quem a absorver vai ficar com ela 100% operacional. Ponha os olhos na Alemanha em que o Estado vende a Lufthansa com mais de 700 milhões de euros de lucro. Concluo, senhor Primeiro-Ministro, e já que querem tanto citar Jorge Palma nesta casa, em relação a este orçamento e às contas certas do Governo, senhor Primeiro-Ministro, deixa-me rir.
Muito obrigado. A penúltima intervenção cabe à Iniciativa Liberal. Tem a palavra o seu deputado Rui Rocha.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores deputados, a governação socialista trata em geral mal o sucesso, o mérito e o trabalho. E a governação socialista trata mal, particularmente nos últimos tempos, os profissionais liberais e os trabalhadores independentes. A Iniciativa Liberal tem quatro propostas para aliviar a vida dos trabalhadores independentes e dos profissionais liberais. A primeira proposta é a redução da taxa de retenção de IRS de 25% para 20%. 25% é uma barbaridade para aquilo que é o rendimento médio dos profissionais liberais. A segunda proposta é a redução da taxa de contribuição para a Segurança Social de 21,4% para 20%. A terceira proposta é a recuperação do regime simplificado que permitia que despesas para rendimentos até despesas fossem automaticamente admitidas, sem justificação, para determinados rendimentos. E, por último, nos casos de acumulação de rendimentos dependentes e rendimentos independentes, a isenção de contribuição para a Segurança Social até 25 mil euros de rendimento. Estas são as propostas, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Risse. O senhor tem tido atitudes muito inaceitáveis nos últimos tempos, Sr. Primeiro-Ministro. O senhor está descontrolado e alguém tem que lhe o dizer. A Iniciativa Liberal está a apresentar propostas sérias e a seriedade das propostas merece a seriedade do seu comportamento. O senhor tem tido comportamentos inqualificáveis, tem contribuído para a degradação do debate democrático, tem sido das pessoas que mais têm contribuído para essa degradação. E alguém tem que lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro. E é particularmente grave, porque o senhor é Primeiro-Ministro e com o seu comportamento contribui para a degradação das instituições. Muito obrigado.
Tem agora a palavra para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, assim como todos os membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, apesar do conflito que estamos a viver na Europa e da ameaça real aos Estados europeus por parte da Rússia, verificamos que este Orçamento de Estado mantém-se praticamente inalterado relativamente ao anterior. E não me venha dizer que cresceu 8%, porque a inflação elimina qualquer ganho nesse sentido. A pergunta que lhe faço é a seguinte: como é que isto é possível? Com a ameaça real que a Europa enfrenta, com as nossas terríveis carências a todos os níveis, que é transversal aos três ramos das Forças Armadas, como podemos deixar nós tudo na mesma? Portugal continua afastado do objetivo assumido perante a NATO de atingir os 2% do PIB no investimento da defesa. O que nós gostaríamos de lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, é a razão desta ruptura de compromisso com a NATO e quando é que iremos alcançar esta meta, se é que algum dia iremos alcançar esta meta. Para terminar, temos conhecimento, aliás é público, das diversas situações gravíssimas dentro das Forças Armadas que suscitam grandes preocupações, e estamos a falar de falta de recursos humanos, do calvário dos deficientes das Forças Armadas, nomeadamente aqueles que precisam de próteses, da degradação de infraestruturas militares, de equipamentos, etc., podíamos estar aqui a tarde toda a falar. E o que nós gostaríamos de saber é quando, de uma vez por todas, estas situações irão ser sanadas, porque claramente ainda não será com este Orçamento de Estado que iremos conseguir resolver todos estes problemas. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim chegamos ao fim da nossa sessão de hoje. A sessão de amanhã começa às 10 da manhã e tem a mesma ordem do dia, fim da qual procederemos a votações regimentais. Há um anúncio da parte da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para anunciar que o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre seguiu o plenário por videoconferência. Muito obrigada.
Muito obrigado, muito boa noite e até amanhã. Já anunciei.